UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. Roteiros não lineares, diálogos grandes, cheios de referências inteligentes, violência exagerada. Há quase 30 anos, Quentin Tarantino lançou seu primeiro filme e desde então vem conquistando público e crítica com sucessos como Pulp Fiction, cuja trilha a gente ouve aí ao fundo, também Bastardos Inglórios, Kill Bill, Cães de Aluguel e Django Livre. Entre os dias 16 e 30 deste mês, o Cine Humberto Mauro recebe a Mostra Tarantino, o Maestro do Caos, com exibição de todos os filmes do diretor e sessões comentadas, além de filmes também que influenciaram Quentin Tarantino. Eu falo agora com o curador da Mostra, Felipe Raton, sobre o cinema tarantinesco. Boa tarde, Felipe.
Boa tarde, Felipe. Tudo bem?
Tudo bem. Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Ah, obrigado pelo espaço.
Felipe, o que, que define Tarantino como maestro do caos?
Olha, Felipe, o maestro do caos, a gente faz uma referência aqui a esse caldeirão de influências, né, desse cinema do Tarantino. E a própria violência, né, utilizada nos filmes, essa violência estilizada, né, essa violência como elemento estético. Então, esse caos que a gente coloca aqui é muito essa questão das referências. Né? A gente fez a curadoria da mostra, além dos filmes dele, né, como diretor e roteirista, a gente trouxe filmes desse universo, né, que compuseram esse cinema dele, que compõe esse cinema do Tarantino. Né? Todas essas influências de vários gêneros cinematográficos diferentes.
É, justamente sobre essas referências aí, assisti um filme do Quentin Tarantino, parece que cada cena ali é pensada explicitamente, especificamente para fazer referência a um plano de algum filme que ele gosta, numa trilha que ele gosta. Qual o papel dessas inúmeras referências e elementos da cultura pop e do cinema na construção da narrativa e na unidade aí dos filmes do Tarantino?
Olha, o Tarantino é um diretor que ele parece que o cinema dele vem sempre do próprio cinema, né? É interessante a gente ver isso, assim, todo esse referencial dele vem do próprio cinema. Então, quando a gente vê diretores, às vezes, compondo um personagem, né, que é baseado numa figura histórica ou numa figura que essa pessoa conheceu ou numa pessoa real qualquer, o cinema do Tarantino ele é muito construído dentro do próprio cinema. Então, um exemplo interessante, eu acho que se a gente vê o capitão, né, o tenente Aldo Rain, do Bastardos Inglórios, ele é um tenente do exército ali, mas que a gente pode buscar ele em vários filmes. A gente busca ele lá no Limarque dos 12 Condenados, a gente busca ele lá no sargento lá do Kubrick, né, no Nascido para Matar. A gente busca esse referencial para esse tenente especificamente dentro de vários filmes de guerra, né? Então o Tarantino tem muito essa busca dentro do próprio cinema, esse referencial dentro do próprio cinema. É interessante ver isso, assim, até na questão dos gêneros, né, que ele perpassa pela carreira dele. Ele já fez filme de vários gêneros diferentes. Então ele puxa muitos gêneros, né, o exploitation, o black exploitation, os filmes de guerra. Ele já fez de tudo, né? Filme de gangster, western. Então isso está muito presente nesse cinema dele e invade esse cinema dele, né? Esse referencial dele, ele deixa esse referencial realmente invadir os filmes dele. Às vezes com uma referência narrativa, muitas vezes com uma referência estética, numa referência de construção, de montagem. Né? O Tarantino valoriza muito ali, talvez mais o plano do que o corte. Isso também ali já faz uma referência até à novela Vague também, ao filme noir. Então o Tarantino faz esse caldeirão de referências, né? E isso tudo está muito presente na obra dele. E eu acho que é interessante que com essa curadoria que a gente fez aqui no Cine Humberto Mauro, as pessoas vão ter acesso a esses filmes, às vezes filmes que elas não conhecem, e vão reconhecer ele de maneira, às vezes, mais sutil e, às vezes, imediatamente, né, como esses filmes ajudaram o Tarantino a construir a obra dele.
Tarantino é um diretor um pouco assim, o trabalho dele é um pouco ame ou odeie, né? Quem gosta, gosta muito, e às vezes quem não gosta de nenhum. É, você acha que os fãs do Tarantino, quem gosta aí e acompanha o trabalho dele, tá mais ou menos familiarizado com essas referências, ou é tanta referência que acho que ninguém consegue juntar tudo?
Olha, Felipe, eu acho que tem muita gente que acompanha muito, né, e é muito fã dele, que deve, inclusive, pesquisar e ter conhecimento das referências todas. Agora, para um público mais amplo, mesmo um público fã, assim, mas talvez não tão cinéfilo, eu acho que tem alguns filmes que vão surpreender as pessoas, assim, de falar assim, olha, como que isso entrou mesmo dentro do cinema dele? Tem filmes do Bruce Lee, tem filmes... tem ali road movies, tem de tudo, né, assim, né, no referencial dele. O Tarantino não tem muito uma fixação com um gênero, né. Ele é muito influenciado também pela novela vague, ele é muito influenciado pelo filme noir, a screwball comedy também, que é um outro gênero de comédia antigo. Então ele tem muito, é muito amplo esse horizonte de referências dele. E eu acho que as pessoas vão, mesmo quem não mesmo, às vezes, quem é muito fã mesmo e conhece tudo, acho que pode se surpreender com algumas coisas, ou rever filmes, ou poder ver pela primeira vez algum desses filmes numa sala de cinema, né? Isso acho que é interessante, ter essa experiência cinemática.
Outra característica notável que a gente já até comentou aqui dos trabalhos do Tarantino é a violência estilizada, mas às vezes muito por algumas pessoas considerada excessiva. Por que o Tarantino gosta tanto de usar essa violência estilizada e de que forma esse uso contínuo da violência aí, como que ele usa essa violência em todos os filmes?
Olha, essa questão da violência ele usa realmente a violência como elemento estético, né? Então, assim, isso a gente busca lá, talvez aí um referencial dele também, lá de São Peckinpah, né, ali do começo dos anos 70. Tem esse referencial e tem uma crítica muito grande também ao cinema dele por esse uso da violência. Mas eu acho que isso, Felipe, é uma questão tão levada para esse elemento estético e... um elemento como elemento narrativo também, mas muito mais forte como elemento estético, que isso é diluído e vira realmente arte, vira realmente uma imagem. E eu acho que tem muita controvérsia aí, não só do Tarantino, né? A gente pode falar de muitas coisas, mas isso é uma discussão muito mais profunda, não é uma discussão para a gente travar agora, mas o cinema dele... tem essa questão, os temas trabalhados por ele, né, são temas que, de certo modo, justificam esse uso dessa estetização da violência, né.
Uhum.
Os temas de Tarantino são sempre temas que lidam ali com o submundo, ou são temas sempre de vingança. Então eu acho que isso tem uma coesão aí, estética e narrativa muito grande dentro do trabalho dele.
Justamente a vingança e a redenção aí são temas recorrentes. Sim. Nos filmes do Tarantino. Qual a relação que ele constrói entre os dois conceitos, a vingança e a redenção?
Olha, eu acho que vingança e redenção, eles são dois conceitos que podem andar juntos e podem não andar juntos, né? Assim, uma coisa, a redenção nem sempre vem dessa vingança, né? A vingança às vezes traz um outro elemento que não é a redenção. Isso se a gente for colocar a redenção como um elemento bom, né, para se alcançar. Mas dentro do cinema dele isso está muito forte, né? A partir ali do Jack Brown, talvez, do Kill Bill principalmente, todos os filmes vêm com esse elemento da vingança. E talvez uma redenção, e aí há muito no Bastardos Inglórios e no Django, né, essa questão da redenção talvez num revisionismo histórico, né? É uma redenção, assim, às vezes nem só do próprio cinema dele, dos próprios personagens, mas uma, vamos colocar assim, uma correção histórica que ele se propõe a fazer ali, e talvez uma redenção cinematográfica, né, de todo um povo ali, de toda uma questão que acontecia tanto na Segunda Guerra quanto na escravatura. Então, acho que a redenção passa muito por aí, do próprio público ter essa identificação, né, com essa redenção, assim, nesses filmes do revisionismo histórico, É bem interessante isso. No Kill Bill, é uma história de vingança, claro, ele absolutamente crua, né, nesse sentido. Então, esses elementos estão muito presentes mesmo, e eu acho que eles correm juntos, mas também ele passa isso muito para nós, espectadores.
Uhum. Bom, agora são 3 horas e 44 minutos, você está no Expresso 104,5, eu estou conversando com o curador do Cine Humberto Mauro, Felipe Raton, sobre a mostra Quentin Tarantino, o Maestro do Caos. Felipe, é possível perceber uma mudança do Tarantino ao longo da carreira dele como diretor e roteirista?
Olha, ele começou ali mais preso, né, nessa temática dessa ficção, dessa pulp fiction, né, que é essa ficção pobre, vamos dizer assim, essa ficção pobre não no sentido criativo, né, mas porque esses livros chamavam-se de pulp fiction, porque do material que era impresso esses livros, né, então ele estava muito nesse universo, assim, esse universo do underground, dessa máfia, dessas pessoas do submundo. E eu acho que ao longo da carreira ele foi, como ele foi também colocando, inserindo outros gêneros, né, na filmografia dele, eu acho que isso ficou, teve essa mudança, assim. Eu acho que quando você assiste Kill Bill e Bastardos Inglórios, por exemplo, que são os próximos filmes, né, depois do Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Jack Brown, você vê uma mudança ali, estética inclusive, né? A estética do cinema dele ali muda um pouco, né? O Tarantino tinha sempre uma estética, se mantinha ali até o Jack Brown, nessa estética, não eram filmes mais assim, mas numa estética ali do baixo orçamento, numa estética mais crua, e quando você assiste Kill Bill e Bastardos Inglórios, principalmente, tem ali uma diferença, inclusive, de fotografia muito grande, né? O jeito que o filme foi fotografado, os enquadramentos, o tratamento, o cinema dele mudou um pouco nesse sentido. Mas eu acho que sempre ainda trazendo as fortes marcas de autor dele, né? Então eu acho que isso não mudou. O que mudou, eu acho que foi, inclusive, pescar esses outros gêneros, né? Sair de onde que ele estava ali, dessa questão só do submundo. E eu acho que isso é uma mudança, né?
Bom, agora falando um pouquinho sobre, mais especificamente sobre a mostra. Além dos filmes do Tarantino, como a gente falou, vão ter também filmes que influenciaram o trabalho dele. Qual foi o critério para escolher esses filmes, já que o leque de influências dele é tão grande?
Olha, Felipe, tem alguns filmes que as referências são muito óbvias, né? Assim, que a gente até já sabe, já conhece, como referência dele próprio. Agora, a gente foi feita uma pesquisa, né? Tem todo um embasamento até do próprio, né? Assim, de conversas com o próprio Tarantino, não nossas, claro, mas durante a pesquisa a gente descobriu essas conversas, desse referencial dele. E a gente fez uma curadoria que buscasse alguns elementos mais fortes, que as pessoas pudessem reconhecer, às vezes, facilmente, assim, no cinema dele, né? E muitos filmes que as pessoas já conhecem, mas, de qualquer maneira, muitos filmes que eu acho que vão ser surpresa para algumas pessoas. E, além disso, a gente traz também filmes, Felipe, que não são escritos e dirigidos pelo Tarantino, mas com participação dele, né? Ou como roteirista, ou como ator, ou como a história era dele, foi feito um roteiro em cima daquilo. Então, a gente procurou abrir ao máximo, assim, esse campo de filmes relacionados à obra dele. Eu acho que tem muitos filmes, né? Amor a Queima-Roupa, Assassinos por Natureza, tem muita coisa que as pessoas às vezes não sabem exatamente que o Tarantino tem uma participação efetiva ali, mas tem, né? Ou às vezes como roteirista e ator, como é o caso do Drink no Inferno. Então a gente procurou abrir ao máximo, assim, esse referencial, colocando isso, claro, dentro de um tempo de mostra, né, que a gente tem para fazer, mas abrindo esse leque e deixando claro nesses filmes essa referência.
Uhum. E vão haver também sessões comentadas. Quem vai participar dessas sessões? Como é que elas vão funcionar?
Olha, vai ter um curso, né?
Uhum.
Vai ter um curso que na verdade até já está esgotado, mas um curso com o professor e crítico de cinema, o Fábio Feldman. Então vai ter esse curso, a gente tem as sessões do História Permanente do Cinema, né? Que todas as quintas-feiras, que a gente vai ter gente comentando, né, e vai ter, são filmes estão dentro da mostra, né? A gente pode olhar aí, quem estiver interessado pode olhar no site da Fundação Clóvis Salgado para achar essa programação toda. E, além disso, no dia 30, a gente vai ter também, além das sessões de Kill Bill 1 e 2 e Pulp Fiction dentro do Cine Humberto Mauro, a gente vai ter essas mesmas sessões aqui no Jardim Interno do Palácio das Artes. Então, para quem quiser ver esses filmes aqui ao ar livre, né, vai ter essa chance de ampliar essa experiência de dentro do Cine Humberto Mauro.
Bacana. Felipe, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativo e sucesso com a mostra.
Tá ok, Felipe. Eu que agradeço.
Valeu, boa tarde. Abraço. Tchau, tchau. Bom, eu conversei com o curador Felipe Ratons, curador da mostra Quentin Tarantino, O Maestro do Caos, né, que está em cartaz, que entra em cartaz no Cine Humberto Mauro, entre os dias 16 e 30 de junho, lá no Palácio das Artes. O Cine Humberto Mauro fica no Palácio das Artes. A mostra traz todos os 8 filmes do diretor, obras em que ele assina o roteiro e outras em que atua também como ator, além de uma seleção de filmes que influenciaram o trabalho do Tarantino. O endereço do Palácio das Artes é Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro de Belo Horizonte. A entrada é franca. Mais informações sobre a programação e horários é só acessar o fcs.mg.gov.br. fcs.mg.gov.br, e se quiser ir direto para a programação do cinema, fcs.mg.gov.br/categoria-programação/cinema. Vale conferir aí o trabalho do Quentin Tarantino, conhecer mais, rever alguns filmes, ver as influências ali, lembrar, olha, aquela cena ele tirou daquele filme, muito bacana.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.